Bezat Hashem, Daf Nun Tet, Tadjubav Metzi, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos no Daf Nun Tet, Amud Bet, na sétima linha de baixo, Taletana Kamed Rav Nachman Bar Yitzchak. Como sabem, ensinou uma braita na frente de Rav Nachman Bar Yitzchak, Kol Amal Bin Pnei Haverô Barabim, Kenu Shofech Damim, a pessoa que humilha o seu próximo, é como se tivesse assassinado ele. Assim fala a braita, Maneshah Bekamat, falou Rav Nachman Bar Yitzchak, você falou muito bem, de Hazin Alei. A pessoa que é humilhado, primeiro ele fica tudo vermelho, como se o sangue estivesse saindo do corpo dele. De repente ele fica pálido, como a pessoa que ele faleceu. Então, se vê, fala na Rabanitza, que a pessoa está sofrendo muito, como se tivesse falecido, é como se o sistema emocional da pessoa faleceu na hora dessa humilhação. Amale Abai Ravdimi falou Abai Ravdimi, Bemarav e Bemaizei. O que as pessoas da terra de Israel são mais cautelosas? Amale Beachvuri Abai falou Ravdimi, eles são mais cautelosos em não envergonhar, humilhar outros. Amale Bichanina, Akol Yodim Lageinom, Chutz Mishloshan, Akol Salkadat Achelaim, Akol Yodim Lageinom, Olim, Chutz Mishloshan, Shiodim Ben Olim, conforme a Bichanina, como explica aqui a Gemara. Todos aqueles que Lo Aleno tem que ir para os infernos para sofrer castigos pelos pecados deles, eles saem dos infernos, com exceção de três pecadores. Belo eles estão Abala e Shetish, a pessoa que fez a relação proibida com uma mulher casada. Vemalbir Pnei Haverô Barabim, a pessoa que humilha o seu próximo. Vemechane Shem Rale Haverô, e a pessoa que ele chama o próximo de algum apelido negativo ou pejorativo. Pergunta ao Mechaneno Malbim, a pessoa chamar o outro de algum apelido ruim está na categoria de envergonhar o outro. Então, por que dividir entre dois pecados diferentes? A Maledidas Bibishmei fala agora que, mesmo se a pessoa ele se acostumou com esse apelido ruim e não se envergonha mais, aquele que continua chamando o outro com esse apelido negativo está pecando. E não merece sair dos infernos, porque está tentando humilhar. Mesmo que não está conseguindo humilhar, está fazendo um ato de humilhar, e o pecado também é grave. Lo aleno, amar al-Rabbahana, amar al-Biuhanan, fala o sábio, começamos num tetíssimo. Noach lo le-Adam, she'avó al-Safal, eshet ish, ve'al-Bin pnei haveru barabim. Fala al-Biuhanan, que é menos ruim a pessoa pecar com uma mulher casada do que envergonhar o seu próximo. Minale, de onde você sabe isso? Milidares Rava. Deixa que Rava explicou de Dares Rava. Mais divertido com a explicação desse passuco. Betzali, Samchu, Vereissam, Fukaru, Veodam. David Amelech sofreu muito com os inimigos dele. David Amelech se casou com Batsheva depois que ela tinha se divorciado de Uriah-Hiti, como a Gemara explica em outros lugares. Mas os inimigos de David Amelech usaram esse episódio de Batsheva para humilhar David HaMelech, sujar o nome dele. Então, Amar David Efne HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, falou David para Hashem, Rei do Universo, Galui Veadua Lefanech Hashim, Mekarim Besari, Lo Yadami Shotet La'aretz. David HaMelech, ele falou essa frase de um sentido metafórico. Está revelado a você, Hashem, que se cortarem a minha pele, o meu sangue não vai pingar. De tantas humilhações que ele já sofreu, como se ele já faleceu, como a gente viu antes. Velot, Elafilo, Bechashoski, Benegaim, Velalot. Não só isso. Mesmo seus inimigos de David HaMelech estão estudando outro assunto que não tem nada a ver com relações proibidas. Omrimli, David Abale, Shetish, Vitatu, Bema. Os inimigos falam para David HaMelech: David, aquele que peca com uma mulher casada de outro homem, tem qual pena de morte? Veniomelei, Vitatu, Bechenek. David HaMelech respondia: a pena de morte é da forca, lo aleno. Veja o Heleklamba, porém, se a pessoa ele faz chuva, ele sofre essa pena de morte da forca, ele vai para o mundo vindouro. Ele não perde a porção dele no mundo vindouro. Porém, a pessoa que humilha o seu próximo, como esses inimigos de David HaMelech estão humilhando ele, perdem a porção do mundo vindouro, como a gente viu antes também. Marzutra Bartuvia Amarav. ואמרי לה, אמר רב חנה בר ביזנא, אמר שמעון חסידא, ואמרי לה, אמר רבי יוחנן בשם שמעון בר יוחאי, אונד איזה סביוס טרנסמיג'ו אסא, איסיסרמנט אינו מג'ו אותו סביו. נוח לו לאדם שאפיל עצמו לכבשן האש, וערב מפני חברו ברבים. אמדורקה פסוע, פולי נום פורנו ארדנצ'י, איסיקיימי, דוקים ורגויה עושו פרוסם. מנהל לא זה סביסו. מתאמר זה סביסו ג'י תמר. O episódio de Yehudá e Tamar é um episódio muito complexo, mas em resumo, Tamar, ela se cobriu, ela se vestiu como uma zoná, uma prostituta, e Yehudá não tinha reconhecido Tamar, e fez a relação com ela, não tinha dinheiro para pagar pelos serviços, então ele deu um penhor, deu um carimbo dele, mais outros objetos, e Tamar se engravidou. As pessoas falaram que Tamar tinha feito a relação proibida e condenaram ela à pena de morte do fogo. Ela estava a caminho de ser queimada e ela disse, ela mandou entregar para Yehudá, sogro dela, depois que ela já tinha se enviuvado, pediu para entregarem a Yehudá o carimbo e esses objetos. Ela disse que o dono desses objetos foi o homem que engravidou ela. E ela não disse claramente que Yehudá engravidou ela, o que isentaria ela da pena de morte, porque Yehudá tinha a permissão de se casar com Tamar, fazer a mitzvah de Ibum. E ela não disse isso claramente para não envergonhar Yehudá, sofreu o risco de morrer queimada. E no final Yehudá confessou que foi ele que engravidou Tamar e ela se isentou da pena de morte. Então você vê daqui de Tamar que é melhor que a pessoa pule num fogo e se morra, do que envergonhar outra pessoa. Amarav Rina Bredrav Idi falou, sabe mais de Rtiv? Qual é a explicação desse passo? Velotu no Ishtamito. Não humilhe Etamito, uma outra pessoa, mas por que essa palavra Amito? Amshe Itchaba Turav Mitzot Altoneum. A Torá dá uma ênfase, uma proibição especial que proíbe a pessoa de humilhar uma pessoa que cumpre a Torá, é a pessoa que estuda a Torá mais ainda. Uma proibição específica. Amarav, fala, Leolam Adam Zayi Beonat Ishto. Fala que a pessoa tem que tomar muito cuidado em não afligir a esposa dele. Shemitosh Vimata Metsuyao Natakruva. Uma vez que a esposa é sensível, ela chora fácil. Então também a humilhação dela, o constrangimento dela vem fácil. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Amarav Elazar, fala, Elazar. Miyom Shenechav Betamigdash Ninalu Shalet Filah. A partir do dia que o Beit HaMikdash foi destruído, os portões das rezas foram fechados nos céus. Shereimago falou para Sul, Gam que Ezag Vashavea, Satam Tfilati, Hashem não escuta mais as rezas do povo de Israel. Vav Bishisheret Filani Nalu, Sheret Motoni Nalu. E mesmo que os portões das rezas foram fechados, mas os portões das lágrimas estão abertos. Shereimago falou para Sul, Shimat Filati Hashem Veshavati Azina Eldimati Atechirash. E explica o que David HaMelech disse. David HaMelech pediu para Hashem escutar as suas rezas, então não é certeza que as rezas são aceitas, mas David HaMelech falou que tem certeza que as lágrimas dele não vão ser ignoradas. Então os portões das lágrimas estão sempre abertos, Hashem sempre leva em conta as lágrimas das pessoas, mas as rezas depois da destruição do Beit HaMikdash, Hashem não escuta mais. Namarav, falarav, kol ha'olech be'atzat ishto nofel bageinam. Falava que a pessoa que ele confia cegamente nos conselhos da sua esposa, ele vai acabar indo para os infernos. Como aconteceu com a Rav, que confiou cegamente em sua esposa e ele seguiu o mau caminho. A Magra Tavarabai falou a Vabrabai perguntando: falou o provérbio: se a sua esposa é baixinha, se curve e escute os conselhos dela. Uma contradição. Uma loucache, não tem nenhuma contradição. Rabi Mira de Alma, Rabi Mira de Beita. A primeira explicação é que com relação a assuntos da administração da casa, a pessoa tem que confiar cegamente nos conselhos da esposa. A esposa está na casa, entende melhor o que fazer, tem que escutar a esposa. Mas outros assuntos, a pessoa tem que escutar a esposa, mas não confiar cegamente. Lishnachrina, uma outra versão. Rabi Mira de Shmaia, Rabi Mira de Alma. Outra explicação é que se a esposa falar algo que tem a ver com o material, confie nela, confie cegamente. No ponto de vista material, a esposa entende mais do que o homem. Mas com relação a assuntos espirituais, a pessoa deve escutar a esposa, mas não confiar cegamente. Deve se aconselhar com sábios da Torá, justos, que sabem melhor o que fazer no ponto de vista espiritual. Amar a Frisa, fala a Frisa. Kola Shalim Minalim, Chutz Mishareu Na. Fala a Frisa que todos os portões das rezas foram fechados, com exceção de uma reza, Share Onaa, a pessoa que foi humilhada, ele lamenta, ele reza a Hashem para que ajude ele, Hashem escuta essa reza e também castiga essa pessoa que causou a humilhação. Shinimagum falou para o Sugi, né? Hashem Itzava Chumatanach, o Beado Anach falou para o Sugi, Hashem está de pé, uma metáfora, sobre uma muralha de justiça, com a justiça em sua mão. E essa palavra Anach, uma palavra não comum, a palavra comum seria Mishpat, o julgamento, a justiça. Anach é uma referência à palavra de Onaa. Anach, a sua Onaa, que é a humilhação que a pessoa sofre. Então Hashem escuta essa reza, ajuda a pessoa e castiga a pessoa que humilhou. Amar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar, Akol Nifra Bideshalia, Chutz Meonaa. Fala o sábio que com relação a todos os pecados, Hashem castiga a pessoa, porém através de um emissário. Hashem manda algum anjo para castigar a pessoa, com exceção da pessoa que humilha. Hashem castiga a pessoa pessoalmente. Neymar, eu falo para o suco, o Biador Anach, Hashem tem essa Anach, essa humilhação na mão dele, para castigar a pessoa que causou a humilhação. Amar Rabi Aval, fala Rabi Aval, Shloshá ena pargod nina bifne. Tem alguns pecados que são diferentes dos outros, fala Rabi Aval. Na maioria dos casos, a pessoa que peca, Hashem coloca esse pecado num arquivo e castiga a pessoa em certa ocasião. Pode demorar muito tempo. Mas três pecados são diferentes. Os pecados são sempre na frente de Hashem. E Hashem não arquiva eles. E castiga a pessoa imediatamente. A pessoa que humilha, a pessoa que rouba e o idólatra. Com relação ao Onai, como a gente viu antes, Hashem tem essa humilhação na mão dele. Esse pecado que essa pessoa humilhou o outro está nas mãos de Hashem para castigar a pessoa em breve. Gezer dirtiv hamas veshot ishamaba alpanai tamit. Também no caso do roubo, o pecado do roubo está sempre na frente de Hashem para que Hashem castigue o ladrão o mais rápido possível. Avodah zera dirtiv, com relação à idolatria também, hamam achissim uti alpanai tamit. Esse mesmo tem no alpanai tamit, está na frente de Hashem esse pecado para castigar o idólatra. Olha, a maravilha, fala a vida. Leolam ia Adam Zahir betvoa betoch beto, shenemiri iva mitzvah betoch beto, shiradam ia lisket tvoa. A pessoa tem que dar muito cuidado que nunca falte cereais na casa dele, pães, mesonot, porque as brigas começam por causa da falta de fartura do sustento básico, que é o pão, etc. Shireman, falou para o suco, assam, voler shalom, chelef, que timias beira, Hashem vai trazer paz para o seu lar, dando a você fartura de chelef, que tim. Sustento, pães, etc. Amar Rafa, vou dizer Rafa, para reino de Amrish, como fala o provérbio, que mishlam sarem mikada nakesh veat tigra bebeita. Quando termina a cevada do jarro, da casa, as brigas já estão esperando fora da casa para entrar e atrapalhar o shalom bait. Amar Rafhimna bar Papa, fala o sábio, leolam yadam zei betvoa betoch betoch, shiloh kiri ser dalim, ela lisketvoa. Tem que tomar muito cuidado que nunca falte cereais em casa, porque o povo de Israel foi chamado de pobres numa certa ocasião por causa da falta de cereais. Chama como falou para o Subeim, Zara Yisrael, Urtiva, Echanu Aleim, Urtiva, Idal Yisrael, Meod, Primidian. Em certo momento, tudo que o povo de Israel plantava de cereais era destruído pelos povos inimigos, Midian, Amalek, outros povos também. E por isso o povo de Israel foi chamado de pobres nesse momento, numa situação muito desfavorável, por causa da falta de pães e cereais. Amar Bichelvo, fala o sábio, Lolam Yadam Zahir Bechvod Ishto, Shem Brachamo Yisab Betoch Beto, Shiladam Ela Bishvil Ishto. Fala o sábio que é preciso tomar muito cuidado com a honra da esposa, tem que honrar a esposa, porque a bênção que a pessoa recebe na casa é por causa do mérito da esposa, não por causa do mérito dele. O homem tem muitas obrigações espirituais e normalmente não merece essa brachá na casa. A brachá na casa é porque a pessoa honra a esposa. Assim fala Rabi Chelbo. Shema, como fala o Pasuk, Le Avram iti ba'avura. Como diz o Pasuk, Alassan Avram Avinu. Avram Avinu recebeu os presentes de Paró por causa do mérito da sua esposa. Hashem favoreceu Avraham por causa do mérito de Sará. Velho da Amar leu Rava de Mahusa. Como disse Rava para os habitantes de Mahusa, o Kirlen de Shaykh, o Kirlen de Tatro, honrem as suas esposas para que vocês se enriqueçam. Então, a Brahá que a pessoa recebe por causa do mérito da esposa dele. Você tem que tratar bem a esposa para merecer essa Brahá. Tran Hatam, tem uma Mishnah tratada de Kelim. Um certo tipo de forno, Tanur Shelachnai, como a gente vê na sequência, é um forno que era feito de anéis de barro. Entre os anéis a pessoa colocava areia para isolar o calor, e fora a pessoa revestia com outra camada de barro. Um tipo de forno que tinha na época. A questão é se esse forno é vulnerável a receber impureza ou não. Algo impuro encosta nesse forno, impurifica ou não? Rabi Eliezer Meter. Rabi Eliezer diz que não impurifica. Esse forno, por precisar dessa areia entre os anéis de barro, é como um forno de areia, um forno de terra, que não é vulnerável a receber impureza. Hamim e Tamim, e os sábios dizem que esse forno sim é vulnerável a receber impureza. É feito predominantemente de barro. Isso é o principal do forno, são esses anéis de barro, esse revestimento de barro. Então, um forno de barro é vulnerável a receber impurezas. Viramos a página. Vezeu Tanur Shelachnai. Esse é chamado do forno da cobra. Tanur Shelachnai. Mayachnai, por que esse nome? Amaravio da Mashmur falou: sabe o Sheikifu Dvarim que Achnazo Vitimu. Vamos ver na sequência um grande debate entre Abilés e outros sábios. Nesse momento, nesse debate, os sábios rodearam Abilés com perguntas com uma cobra que rodeia a presa, e queriam convencer a Abeliezer que esse forno sim é vulnerável a receber impureza. Tana fala breta beltoia, o mexiva a Abeliezer, colte o lote. Nesse dia, a Abeliezer tentou explicar e explicou de todas as formas possíveis para dizer que esse forno não é vulnerável a receber impureza, e os sábios não aceitaram as explicações. Amale, imalaha que motiha, nuv zeio riach, fora a Abeliezer, se eu tenho razão, que essa árvore de alfajobas comprove. Necarcharuvim comou meama vemla arba meotama. Veio um vento muito forte, arrancou essa árvore e levou essa árvore a uma distância muito, muito, muito grande. Amrulo emevim brayami naharu. Falaram os sábios que essa árvore não é suficiente para trazer uma prova para Alaha. Hazalamalaim balaha que motia matamaim yuchiach. Sorabeleza, mais ainda. Se eu tenho razão, então, que esse canal de água comprove. A correnteza desse canal de água inverteu a direção. Falaram os sábios. O canal de água não é uma prova para saber a Halakha. Fora, beleza, se eu tenho razão, então, que as paredes do Betamidrash comprovem. E tu cotou o Betamidrash Lipol, as paredes do Betamidrash, a sala de estudo, estão quase caindo. Garbaim Rabi Yoshua, Malayim Trabdei Chachamim Natskim Zedze Baalacha, Atem Ativchem. Rabi Yoshua levantou e disse para o Betamidrash: se os sábios estão discutindo, o que vocês têm a ver com a história? Lona Flui Plekvodosh Rabi Yoshua, Grosakum Plekvodosh Rabi Eliezer, Daim Atim Veomdim. As paredes não caíram por causa da honra de Rabi Yoshua, mas não voltaram a se endireitar por causa da honra de Rabi Eliezer e se mantiveram tortas. Se eu tenho razão, então que os céus comprovem. Saiu um eco espiritual dos céus e disse: o que vocês querem com Rabi Eliezer? A lei é como Rabi Eliezer em tudo que ele diz. A madre de Yoshua, a draglava, a loba chamaime. Rabi Yoshua ficou de pé e disse: a Torá não está mais no céu. Mas o que significa isso? Amar Rabi Irmiya falou: sabe, chegou a natura me arsinai. Ele não majgichim e batkol, chegou a catafta me arsinai baturá. Achei a Bíblia toda. Falou Rabi Yoshua: a Torá não está mais no céu? A Torá foi entregue ao povo de Israel no Arsinai, na montanha de Sinai. E na Torá está dizendo que a lei é como a maioria dos sábios. Rabi Eliezer é um sábio contra todos os outros sábios. A lei é como a maioria diz que esse forno é vulnerável a receber impureza. Mas acho que Rabi Natan lê Eliyahu. Em certa ocasião, Rabi Natan encontrou Eliyahu a Navi. Amalei, mai avi kushabriuhu beishata. Pergunta para Natan o que Hashem estava fazendo nesse momento do debate entre Abeliezer e os outros sábios. Ele Anavi, Hashem estava rindo naquele momento e disse que os meus filhos me venceram. Hashem queria fixar a lei como Abeliezer. E Rabi Yoshua disse que a lei é como a maioria dos sábios. Amru, oto ayom viu kotaru chiter Abeliezer e sarfum baish. Então, foi transmitido que naquele dia que a lei foi fixada como era dos sábios, que esse forno é vulnerável a receber a impureza. Então, pegaram todos os alimentos sagrados que entraram em contato com um forno desses, que tinha sido purificado, e queimaram esses alimentos sagrados, trumot, oferenda do coelho, sacrifícios. E os sábios, eles fizeram uma votação, fixaram a lei que esse forno impurifica. A lei não é como Rabi Eliezer é um sábio só contra a maioria. E Rabi Eliezer não quis aceitar a autoridade da maioria. Por isso Rabi Eliezer foi excomungado. Amru Mielech Veyodio. Falam os sábios quem é que vai avisar Rabi Eliezer da excomunhão dele. Amarem Rabi Akiva Nielech. Foi Rabi Akiva que ele vai. Shema Elech Adam Shenu Agun Veyodio. Venitzam Achribet Kolah Olam Kulo. Foi Rabi Akiva, existe um risco que uma pessoa não vai saber avisar a beleza de forma respeitosa que ele foi excomungado, e a beleza pode se ofender muito e pode causar catástrofes em todo o mundo. Mas o que a Bequeva fez? Bequeva se vestiu de preto, ele se cobriu com um tecido preto também. Bequeva sentou perto de a beleza, porém uma distância de 2 metros 4 amot. É proibido sentar perto de uma pessoa que foi excomungada menos do que 2 metros de distância. Amado Abeliezer, Akiva, Maio, Mio, Maio. Fora Abeliezer para Akiva, qual é a diferença de hoje e outros dias? Por que você está vestido assim, sentado distante de mim? Amado Rebbe, que me dumele, Shechaverim, Bdelimimcha. Fora Akiva, Rabino, me parece que os outros sábios se afastaram de você. Afukarab Gadav, Echalat Sinalaf. Abeliezer entendeu. Ele se comportou como uma pessoa que foi excomungado. Ele rasgou as roupas. Ele tirou os sapatos, Benishmad Yasham al-Gabekar, e se sentou no chão, Zangu Enav Tmaot, e ele começou a chorar. Laka Olam, Shlish Bezeitim, Shlish Bachitim, Shlish Baseurim. Naquele momento, um terço da produção mundial de azeitonas, trigo e cevada foi destruído. Benishomrim Av Basek Shibidei Shatafar. Tem aqueles que dizem que todas as massas que as mulheres estavam fazendo naquele momento azedaram, estragaram. Então, na fala breita, Av gadol haya, beoto hayom, shebechol makom shelata bo enav, Abeliezer nisraf. Mas ainda fala breita, naquele dia que ele descobriu que ele foi excomungado, onde é que ele olhava, se incendiava? Av Rav Gamliel haya bat basfina. Rav Gamliel, que era o líder do povo de Israel, foi o responsável por essa excomunhão de Abeliezer. Ele estava no barco. Amada lav nachol etavo, uma tempestade que iria derrubar o barco dele. Amarquimedumeli, Shenzer Abishur Abeleze Benurkinus. A minha mãe entendeu e disse que me parece que isso tem a ver com a excomunhão. O Herem, Gira Abeleze Benurkinus, Amada da Grave Amar. Ele abagou e ficou de pé e disse: Riborushulam, Galui Vedo Elefaneha, Xerolich Vodia City, Verolich Vod Betaba City. Fora a minha mãe, está revelado perante você, Hashem, que eu não fiz isso pela minha honra pessoal, nem pela honra da minha família. Falou uma mulher que ele fez isso, essa excomunhão de Abeliezer em honra a Hashem, para que não haja mais discussões, mais divergências do povo de Israel. Abeliezer é um sábio que não quis aceitar a autoridade da maioria. Amanhã eu posso que vai ter mais sábios assim, que vão querer fixar a lei para todo o povo, usando como base a sua opinião individual. A lei é como a maioria dos sábios. Então, por isso, a beleza sofreu essa excomunhão dele. Nahayamizafo. A tempestade passou por causa disso que Rabbi Gamliel disse. Fala mais sobre isso. Eima Shalom, devido de Rabbi Eliezer, acte de Rabbi Gamliel Rava. Eima Shalom era o nome da esposa de Rabbi Eliezer, que era irmã de Rabbi Gamliel. Meoma Seveilach loava Shafkalei, le Rabbi Eliezer, le Neipalape. Depois desse acontecimento de Rabbi Gamliel no barco, quase que o barco dele afunda, a esposa de Rabbi Eliezer proibiu ele, impedia ele de fazer nefilata paim no tachanun da reza. proibir ele de apoiar a cabeça contra o braço e fazer o tachanun, as súplicas na reza, para que nada aconteça com o Rabban Gamliel. Uma certa ocasião, a esposa de Rabban Eliezer achou que era Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, que não se faz tachanun. Mas na verdade não era Rosh Chodesh. Então ela não prestou atenção em Rabban Eliezer. Ela achou que era Rosh Chodesh, não se faz tachanun, não se faz súplicas em Rosh Chodesh. Então ela já achou que ele não precisava supervisionar Rabban Eliezer, que não ia fazer Nefilat HaPaim. Mas na verdade não era Rosh Chodesh. Rabban Eliezer fez Nefilat HaPaim, ele apoiou a cabeça contra o braço e fez as súplicas tachanun. E cadê Amri, Ata, Anya, Vekaya, Baba? Uma outra explicação que aconteceu é que um pobre bateu na porta e pediu pão. Ela foi trazer pão para esse pobre. Nesse interim, Rabban Eliezer fez Nefilat HaPaim e fez o tachanun. E ela percebeu, ela viu isso. Amra leikum katlit leach. E a esposa de Rabban Eliezer disse: fique de pé, porque você acabou de causar a morte do meu irmão, Rabban Gamliel. Se espalhou a notícia da casa de Rabban Gamliel que Rabban Gamliel tinha falecido nesse momento. De Shachif. Amarla, Mirei Adat. Fora beleza, como você sabia que o seu irmão tinha falecido, Rabban Gamliel? Amrele Kahme Kublane Bet Avi Abba, Kola Sharim Nalim, Chuz Mishareona. Assim que eu recebi da família do meu pai, todos os portões das rezas foram fechados depois da destruição do Bet Amigdash, com exceção dessa reza da pessoa que foi humilhada. Rabban Eliezer foi humilhado com essa excomunhão dele, com esse herem, e Hashem escuta essas rezas, essa súplica da pessoa humilhada e castiga a pessoa que causou a humilhação. Então castigou Rabban Gamliel. Continua matando uma palavra. A meaneita gera o verbo estoshalavim, velochtsu o verbo estena. A pessoa que humilha um convertido, ele transige três proibições da Torá. O credor, que ele pressiona o convertido a pagar uma dívida que o convertido não tem dinheiro para pagar, ele transige duas proibições. Mais na meane, por que só no caso da humilhação a pessoa transige três proibições? No caso da dívida, duas proibições. Dirtiv shloshalavim, tem três suquinhos, três proibições no caso da humilhação do convertido. Veger lotone, veger yaguritra ger beartzehen lotonoto, velotono ishtamito, veger bichlamito. Três suquinhos que proíbem humilhar um convertido. Lochtzon name shloshaktiv, também com relação à dívida, também nesses três psukim, velo tilchatzeno, veger lo tilchatz, velo tie lo kenoshe, veger bichlalum. Três vezes que proíbe o credor de pressionar, oprimir o convertido a pagar uma dívida que o convertido não tem dinheiro para pagar. Então corrija a Gemara que nos dois casos a pessoa transgride três proibições. Porque a Torá adverte o povo de Israel 36 vezes, tem aqueles que dizem 46 vezes, que temos que tratar o convertido como qualquer outro judeu, respeitar ele da mesma forma. Por que tudo isso? Me preenche surora. A Torá enfatiza muito isso porque o convertido é uma pessoa muito sensível. Ele pode se sentir rejeitado por qualquer coisa e por causa dessa rejeição ele pode abandonar o judaísmo. Judeu ele é, não tem volta. E por causa de uma pequena rejeição, um distrato, ele pode abandonar o judaísmo e voltar a viver como um goi. Então por isso a Torá enfatiza tanto que temos que tratar bem o convertido e mais ainda temos que amar o convertido. Ve'avtem metagir. Fala na mãe de Irti, qual é a explicação desse passo? Veger lotone velotil chatzeno que gerim eitem beretz mitzrayim. Então ela fala, cuide bem do convertido, não humilhe ele, trate ele bem, não pressione ele a pagar, se ele não tem dinheiro para pagar. Por quê? Porque nós fomos estrangeiros gerim na terra do Egito. O que significa isso? Uma coisa tem a ver com a outra. Vamos lá, Rabinatan, Omer disse Rabinatan, Mum Shebach al tomar lechavecha. Se a pessoa tem uma falha, não aponte essa mesma falha a um próximo. Então nós sofremos no Egito como estrangeiros, sofremos muito. Então temos que fazer com que o convertido não se sinta assim, não se sinta mal dentro do povo de Israel, se sinta bem, pelo contrário. Vendo de Amrit, como fala o provérbio, fala o provérbio, se o sujeito é parente de alguém que foi morto, pendurado na forca, sofreu essa pena de morte, Esse sujeito não pode dizer para outra pessoa: pendure o peixe na corda, porque pode ser considerado como uma falta de respeito ao parente dele que foi pendurado na forca, Lua Lene, e morreu. Então a pessoa tem que tomar cuidado. Se ele tem uma falha, algo no passado dele, não pode apontar essa mesma coisa a um próximo. Então, no caso do convertido, sofremos muito sendo estrangeiros no Egito, então temos que fazer com que os convertidos não se sintam distantes, se sintam bem dentro do povo de Israel. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos ver uma questão interessante. Será que um vendedor de uma loja pode distribuir brindes para atrair consumidores, clientes? Ou será que isso será proibido? Vamos ver por quê no próximo DAF com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.